Boa tarde aos colegas. Estamos em deslocamento de Coimbra para Lisboa e de Lisboa para Cascais. Nessa trajetória nós veremos uma parte da obra A Formosa Pintura do Mundo, de Frederico Lourenço. O Frederico Lourenço tem um estilo de escrever que eu acho muito interessante. Ele insere nas obras dele Camões, Voltaire, conversa com os autores, coloca em perspectiva. Ele é muito rico nas metáforas e nas analogias que ele faz. Muito bem. Vamos a um trecho da obra do autor, do Frederico Lourenço, e vamos conversar esse trecho com filosofia minha. Há poucos segundos, coloquei uma situação para os senhores, uma situação dilemática, mas que, do ponto de vista da nossa época e boa parte das terapêuticas, passa essa falácia, esse sofisma, costuma passar como um chavão de verdade, ocasionando uma série de problemas nas etapas de desenvolvimento inteiro. E a questão foi a seguinte, eu perguntei aos senhores, se eu colocar a seguinte questão, eu digo que conheço uma determinada pessoa que costuma ter rancor, ter mágoa, e depois eu digo que conheço uma outra determinada pessoa que costuma amar, costuma perdoar. Então a pergunta, do ponto de vista da base categorial, dos padrões da nossa época, qual dessas pessoas provavelmente é mais desenvolvida do ponto de vista da nossa época, conforme os elementos da nossa época? E disse aos senhores que achava que vocês diriam, provavelmente, que é essa pessoa que ama e que perdoa. E, no entanto, muitas pessoas, quando amam, quando perdoam, elas fazem processos involutivos, às vezes retornando a etapas já percorridas, a etapas que para elas mesmas, segundo os próprios padrões delas mesmas, já haviam sido ultrapassadas. Este mesmo exemplo serve para outras coisas na vida, para a sociedade dos homens, para vários elementos existenciais, serve para vários campos. Não é raro hoje medir-se o progresso de uma sociedade. Por exemplo, hoje estamos aqui a caminho de Lisboa e de Cascais. Hoje não é raro que se meça o tamanho, o desenvolvimento da sociedade pelo nível cultural, social, econômico. Em muitos casos, vamos incorrer na mesma falácia, no mesmo problema quanto a isso das emoções que estamos falando. Um dos filósofos que apontou isso, já estudamos em uma das semanas de estudos, foi o Claude Lévi-Strauss, quando ele faz abordagem estruturalista. Quando ele diz que vamos medir a sociedade dos índios, os índios da Amazonas, pelas mesmas regras e esquadros que medimos na sociedade do homem que vive na cidade de São Paulo, isso não é correto sob muitos pontos de vista. A não ser que você tente fazer uma mensuração homogênea dentro de uma base de cálculo. Aí é outra coisa. O Frederico Lourenço então coloca: para poder encontrar a mim mesmo, tive primeiro de me perder. Tive de chegar ao pleno vazio de mim. Não foi um vazio imóvel, um compasso de espera na dança do ser. O meu vazio foi um rodopiar imparável de dinâmica negativa, de tal forma que desistir surgiu, por fim, como premente solução lógica, para acabar de vez com o tormento daquele excesso giratório. Meus caros colegas, o autor, Frederico Lourenço, lisboeta, nasceu aqui em Lisboa e é professor na Faculdade de Letras aqui em Lisboa, ele está falando aqui sobre amor. Quando ele diz que ele primeiro precisou perder-se para depois poder então ter que chegar ao vazio dele, ele está se referindo à experiência do amor. Será que onde ele estava antes disso acontecer, se tomarmos como preceito a historicidade dele, como régua a própria historicidade dele e a maneira como ele se desenvolve sobre ela, será que ele estaria atrás disso aqui que ele está dizendo? E ao viver isso ele avançou alguns passos? Será que ele estaria muito à frente disso? E ao vivenciar disso ele recuou muitos passos? Olha, um exemplo bem simples disso. Há pessoas que quando amam, por exemplo, elas ficam enciumadas, elas ficam possessivas, ficam violentas, tomando atitudes muito duras. Quando? Enquanto elas não amavam, nada disso havia na vida delas. Agora, vejam que eu estou colocando a questão sobre o crivo de uma etapa de desenvolvimento. Olha, isso já é um preceito a priori que diz: existe o melhor, existe o pior, existe o mais aprimorado e o menos aprimorado. E, no entanto, não podemos ignorar que para muitas coisas na vida não há um melhor ou pior, um mais desenvolvido ou menos desenvolvido. Um exemplo disso, você vê uma pintura, uma tela, e como veremos aí, agora dos estudos que faremos em Lisboa, veremos arquitetura, veremos museus, etc. Às vezes, diante de um quadro, não existe mais ou menos desenvolvido, um melhor ou pior. Às vezes, o que há é um sentimento estético, é um retorno quase ao belo, conforme Kant o entendia. Mas aqui, para efeitos de nossos estudos, estamos tomando a escala de desenvolvimento como um dos critérios de conversação. Aqui, não sempre. Então ele prossegue dizendo: tinha 19 anos. A minha vida, para todos os efeitos, mal começara. Mas antes mesmo de ter podido pisar de palco, parecia ter chegado já o momento de fechar o pano. A tragédia grega ensina que, abre aspas, o amor não deve atingir a própria medula da alma, fecha aspas. Mas na vida de alguns de nós, de preferência uma única e irrepetível vez, a medula da alma é atingida pelo amor. Felizes os que sobrevivem. O mais insólito no amor, de caixão à cova, é a percepção alterada que proporciona de nós mesmos. Se nos primeiros dias são de felicidade, com a qual nada há que se compare, os ouvidos a zunir, a sensação de que o coração no peito duplicou de tamanho, a visão deslumbrada dotar tudo que há de mais corriqueiro, de indefiníveis segundos e terceiros sentidos, chega depois o momento em que nos apercebemos do preço que tivemos que pagar. E no lugar daquilo a que sempre chamara eu, agora estava a imagem refletida de um outro ser, em função do qual eu vivia. Já nada dizia respeito a mim, muito menos a mais ninguém da minha família ou relações, pois a todos eu teria traído ou rejeitado de bom grado se tivesse tido de escolher entre eles e o objeto daquele amor. Passou a haver só uma realidade no mundo, ele. Esse ele não deixava, porém, de ser uma projeção fantasiosa da minha própria psicologia. Se assim não fosse, se o meu amor louco tivesse respeitado a pessoa de si, de certo me teria apaixonado logo da primeira vez que nos conhecemos, num jantar em Cascais, no verão de 1981, do qual guardo recordações de confrangente inépcia social de minha parte, pela simples razão de que as pessoas sentadas à mesa, que eram na altura, quase todas desconhecidas. Temos aqui vários elementos importantes. Como saber o critério que vamos utilizar para conversar com tudo isso que ele está nos colocando? A resposta para isso é bastante simples. O critério está sendo dado a cada palavra que ele está dizendo. É ele, o autor, Frederico Lourenço, que está nos dizendo como o amor funciona para ele. É ele que está nos dizendo como ele coloca isso nas demais relações da vida dele, quanto aos valores, quanto às buscas, quanto às reflexões, quanto às sensações e todo o restante. É ele quem está nos mostrando como ele vivencia todos esses aspectos. E nós, acompanhando tudo isso, é que temos uma ideia aproximada do que se passa realmente. E que no caso dele, pela maneira como ele nos coloca, o que estava acontecendo na vida dele. Cuidado com as análises fáceis e rápidas quanto a isso que acabamos de ver. Aparentemente, ele nos mostra que o amor o torna uma pessoa muito mais tensionada para a vida do que provavelmente era sem ele. Como saber? Um dos maiores indicativos sobre isso é você não tomar esse fragmento historiográfico como o enredo inteiro da historiografia. Ao mudar uma folha agora, toda essa história pode mudar completamente. Ele conta aqui que essa pessoa a qual ele se refere, algumas páginas depois, foi na verdade apresentado por um amigo que insistiu, foi até inconveniente, que ele não queria nada disso, e que ficou muito sem jeito, a outra pessoa também ficou muito sem jeito com a situação. Bem, mas subitamente você vira uma página e esse amor ao ser correspondido faz com que tudo que pareça nebuloso se torne um céu luminoso, como nesse final da tarde nós tivemos. Nessa chegada a Lisboa, que você já avista à nossa frente. E então, quando você conclui novamente que errou a poucos metros e que agora então o amor sim, o melhor, etc., ele subitamente pode colocar a perda desse amor, todo o sofrimento, que ele se iludiu, que ele se enganou. Ele mesmo pode estar perdido em todos esses sistemas. Dependendo do que ocorre no momento, ele faz uma avaliação de toda a estrada, como se isso fosse plausível para ele mesmo, e muitas vezes não é. Então, com essa primeira ilustração, eu quis mostrar aos senhores que, se adotarmos os preceitos de uma época como concludentes da base de desenvolvimento de uma pessoa, ou seja, a pessoa diz que está amando e está feliz, vocês concluem que então isso acarreta uma melhoria nela, vocês podem estar alimentando uma armadilha conceitual e aprofundando um sintoma. Muitas vezes, e vocês sabem como é o papel da clínica, a nossa orientação é completamente outra. Não é de alimentar esses sintomas, muitas vezes, inclusive, é da contraposição ao sintoma. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações e reflexões sobre essa ilustração que vimos. Prosseguindo então agora para a segunda ilustração de alguns aspectos ligados às bases categoriais. Esta obra é do Frederico Lourenço, escritor aqui da Faculdade de Letras de Lisboa. Ele, essa obra, a Formosa Pintura do Mundo. Publicação Livros Cotovia. Então vamos para uma segunda ilustração. Nessa segunda ilustração eu quero evidenciar para os senhores alguns daqueles elementos que nós estudamos em filosofia clínica que dizem respeito a com que você estabelece interseção. Peço atenção, por favor, dos colegas. Com que você estabelece interseção? Vamos supor que eu vou começar com uma ilustração antes da leitura. Vamos supor que você se diz uma pessoa de paz, uma pessoa de harmonia, uma pessoa que busca princípios como o equilíbrio, a serenidade. Muito bem. É assim que você se compreende, é assim que você se tem no mundo. Aí você encontra um amigo, um conhecido, e começa a conversar. E sua conversa vai nesse sentido. Como é terrível o mundo hoje. Como a miséria, a guerra em todas as partes do planeta. Nas partes onde a paz, a violência é só camuflada, porque eles estão destruindo o planeta. Aqui mesmo na Europa, jogam tanto plástico no mar, o mar está cheio de plástico, já nem tem água mais. Os peixes viraram de plástico. E aí, essa pessoa que assim fala começa a se sentir mal, não é? E chora, e diz, olha, está vendo como é que são as coisas? Eu, uma pessoa de serenidade, eu, uma pessoa de harmonia, de equilíbrio, olha, me sinto assim. Que dirá se eu não fosse? Como me sentiria? Essa pessoa não tem ideia dos elementos internos de estrutura de pensamento que estão fazendo com que ela se sinta tão mal. Ela se diz a próxima, afeita a determinadas questões, não é? Inclinada a determinados elementos, mas ela alimenta elementos completamente diferentes de outros. E como se não bastasse, ainda retira toda a responsabilidade que lhe compete e atira no mundo, atira nos outros. O enredo está quase completo, falta pouco para o drama se concretizar com seus desdobramentos. Pois é, mais ou menos isso, a introdução do que eu vou falar com vocês aqui. Vejam, nessa parte do livro, intitulada Os Signos. Olhem o que o Frederico Lourenço escreve. Ler os signos foi, até dada altura, uma pequena irracionalidade a destoar do ceticismo beirão da avó Silvina. Ou não fosse ela a primeira a dizer que o horóscopo do jornal era, entre aspas, tudo mentira. Mas lá foi, mantendo a superstição de que o signo sob a qual a filha e a neta tinham nascido tutelava o dia da semana que lhe seria mais propício, a terça-feira. E de nada serviam os remoques sardônicos do genro, lembrando que foi numa terça-feira que a Ivone perdeu a carteira com todos os documentos e 3 notas de 500 escudos, ou que também numa terça que a Inês foi atropelada por um táxi, o que a obrigou a adiar por mais um ano o exame final do conservatório. Depois veio a terça-feira, em que tudo mudou lá em casa. A partir desse dia, a avó Silvina nunca mais falou em dias propícios e os signos do zodíaco desapareceram para sempre do seu discurso. Bem, aí ele vai contar o que aconteceu. Observe, essa senhora, avó Silvina, dizia que era tudo mentira, que era tudo bobagem, ok? No entanto, o que ela fazia? Ia ao jornal ver o horóscopo, consultar. Dizia que não acreditava, dizia que não tinha nada a ver com ela, e no entanto, o que ela fazia? Se alimentava disso, se aprofundava nisso, criando sistemas complexos de síntese que deixam a pessoa num mal-estar subjetivo, por vezes muito, muito grave, alimentando por vezes fratura. Lembram que não necessariamente quando você cria essas disposições internas, você fará fraturas. Às vezes a pessoa forma sínteses, agrega vários tópicos em torno de uma mesma formação. Vou desligar o gravador, daqui a pouco nós vamos para a terceira ilustração. Vamos então para a terceira das 4 ilustrações da nossa aula de hoje, enquanto agora já estamos em Lisboa e nos deslocamos para a aldeia, onde vamos ficar hospedados em Cascais. Vamos lá. Por favor, vai sair tudo aqui na gravação depois, por favor. Bem, agora vamos fazer uma outra ilustração sobre isso quanto às bases categoriais. Por vezes, esses fatores que nós estudamos no primeiro e no segundo exemplo, eles não são visíveis quanto esse exemplo que vem agora. Por vezes, onde a pessoa está existencialmente, está sob várias camadas processuais de elementos. Dependendo de como o terapeuta vai trabalhar essas questões, ele não tem acesso e, portanto, cometerá alguns enganos que, dependendo do que está acontecendo em clínica, podem ser muito graves. Por exemplo, se você está lidando na clínica com uma pessoa que se diz muito do ponto de vista da nossa época desenvolvida, ela está muito além da maioria das pessoas, quanto a uma série de quesitos morais, existenciais, emocionais, e no entanto não é nada disso. Mas nem a pessoa e nem o terapeuta sabem, imaginem os problemas que nós podemos ter quanto a isso, né? São muitos. Se a pessoa pode, por exemplo, assumir cargos ou fazer, ou colocar para o terapeuta que ela está assumindo certos relacionamentos, até afetivos e de outras ordens, para as quais nem minimamente ela está preparada. Em tais casos, o terapeuta e ela não saberão. Vamos ver um exemplo bem concreto disso que eu estou falando para vocês. Agora já estou numa parte adiantada aqui da obra, né? Nessa parte chamada Arcádia Precária. Arcádia é um lugar imaginário que o Frederico Lourenço, ele cria muitos espaços existenciais na obra dele, tais autores como Camões, Voltaire, para conversar. Vejam, vamos então diretamente ver como isso se passa. O passado, para mim, é como uma paisagem. Não tanto como aquelas paisagens urbanas dos pintores venezianos do século XVIII, brilhantes e luminosas, no caso de Canaletto, ou repletas de movimento de lufadas de ar fresco, como no caso como as de Guardi, mas um gênero de paisagem à maneira das que foram cultivadas por artistas como Claude e Poussin, e que influenciariam mais tarde Watteau e Fragonard. Paisagens serenas, ou arcádias imaginárias, povoadas de figuras míticas e dotadas de luminosidade própria, dourada e crepuscular. Aqui, os historiadores de arte atribuem a designação de paisagens ideais. Muito bem. Estamos falando, então, da categoria tempo. Observe, a pessoa pode nos dizer determinadas coisas existenciais, como este autor aqui está nos dizendo. Dizendo que, por exemplo, ela se acha muito violenta, que ela se acha muito intempestiva para certas coisas, que ela toma atitudes precipitadas outras vezes, e outras vezes protela demais as coisas, e que tudo isso é extremamente conturbado e violento. E que, portanto, ela é uma pessoa muito atrasada. Só que quando você coloca isso na dimensão da historiografia e da base categorial, esta pessoa pode estar falando da categoria tempo em um tempo datado, remoto, por exemplo, 1600, 1800, na qual esse tipo de coisa, quando acontecia, era ainda muito mais remoto do que o que ela está falando. Ou seja, ela, na verdade, ela está muito mais desenvolvida do que ela imagina. Vou dar um exemplo diferente, tá? Para que vocês possam acompanhar bem de perto. Você está analisando uma pessoa que diz: doutor, quando eu tinha 15 anos, eu era uma pessoa muito violenta, hostil, agressiva e tudo mais. Aí você pega isso que ele está dizendo, e quando você vai ver, quando ele tinha 15 anos, ele vivia num país que estava em guerra civil, que estava passando por um monte de tormentos, fomes, misérias, e nesse contexto, ele não era atrasado, não. Essa atitude de ser hostil e ofensivo, considerando as bases categoriais, era muito melhor do que outros que saíam de arma em punho, fazendo horrores e barbaridades. Então, o que ele está nos colocando, essa impressão subjetiva de estar muito aquém, na verdade, ele estava era muito além dos padrões de época dele. Há muitas pessoas que no consultório nos trazem questões assim, remoendo queixas, remoendo mágoas, remoendo dúvidas, por coisas que já foram, e na verdade, quando vamos lá nesse passado ao qual elas se referem, não é nada disso. É muito diferente, aliás. É um princípio de desenvolvimento, é um princípio evolutivo, que colocado nos padrões de época, mostra um quadro muito, muito melhor em relação a isso tudo. Vou prosseguir um pouco mais a leitura quanto a isso que estou colocando. Ele diz assim, ó: será absurdo afirmar que uma realidade quase tangível, como é o conjunto de eventos, emoções e tomadas de consciência de que as nossas vidas são formadas, pode encontrar paralelo numa forma de expressão artística que, por se chamar genericamente paisagem ideal, é por definição uma remissa para a vivência isolada do concreto, para a estética divorciada da experiência real? Eu não sou um filósofo, longe disso, mas sei que é fácil encontrar argumentos para uma resposta negativa. Por outro lado, estou convencido de que tais argumentos são irrelevantes. É que toda essa questão só pode ser colocada, porque de outro modo nem a questão chegaria naquela zona perigosa, onde qualquer afirmação que se faça nem pode ser comprovada nem refutada. A zona da subjetividade profunda, de onde emergiu justamente a percepção liminar conducente à aserção de que o passado é como uma paisagem. E como nessa zona a norma vigente é de que tudo vale porque nada vale, nenhuma comparação, nenhuma associação de ideias ou de imagens é absurda. Todas são válidas, porque é impossível objetivar o conceito de validade no contexto em que tudo é possível, onde os contornos são esfumaçados e difíceis de distinguir. Ele nos coloca, então, como ele não apenas entende essa questão, mas como ele a dimensiona. E, no entanto, aqui nós estamos diante daquele dilema. Muitas vezes o que uma pessoa afirma, a própria historicidade dela nega. Uma pessoa pode dizer para nós: doutor, tudo isso que eu vivi é sonho, é fantasia, portanto não tem valor nenhum. Porque o que vale nessa vida é quando a gente constrói coisas. Bom, ele está dizendo isso. Só que quando você vai examinar de perto a historicidade, o que você encontra é uma pessoa que ama, tem esperança, tem fé, exatamente por ter vivido esses elementos oníricos, e que por conta disso que ela se credencia é que ela é uma pessoa forte e melhor para a vida. Então aquilo que ela acha que não tem valor, que nada significa, é aquilo que muitas vezes a sustenta. Daí os cuidados que os senhores devem ter sempre em clínica. Cuidado. O que uma pessoa diz não é que ela esteja mentindo, ela pode estar falando a verdade para nós, mas não quer dizer que isso seja a verdade de fato fenomenológica da existência dela. Uma coisa pode ser muito diferente de outra. A impressão subjetiva pode dizer algo, a vida outro.
Vou desligar o gravador
após mais uma etapa dos nossos trabalhos aqui. Vamos então para a nossa quarta e última ilustração dessa aula de hoje, enquanto nos deslocamos desde a cidade do Porto até Lisboa e de Lisboa a Cascais, passando pela visita pela linda cidade de Coimbra e a visitação à universidade. Nesta quarta e última ilustração, ele vai falar exatamente da cidade do Porto, isso se passa lá, nessa obra do Frederico Lourenço. Obrigado. Bem, vamos com um exemplo inicial que vai facilitar os nossos trabalhos. Muitas das coisas que uma pessoa considera a respeito da vida dela, por exemplo, vocês já passaram por situações nas quais se encheram de medo e disseram: eu não vou conseguir passar por isso, eu não tenho força mais, já passei por muitas coisas, dessa vez eu não consigo. Ou já passaram por situações nas quais ficaram angustiados, aflitos e de repente nada daquilo aconteceu. As coisas se desenvolveram de outra forma, foram por outro caminho. Há muitas questões em nossas vidas que precisam do fator empírico como um elemento que vai resolver as questões. Muitas, não todas. Muitas delas são precipitadas e são desenvolvidas por outros caminhos. Mas aquelas que pedem pela vivência empírica, você pode estar fazendo um grande desserviço a você mesmo se tentar usar de ponderações, de reflexões ou de outros caminhos, quanto aquilo que resolverá o tema é o próprio sentido do desenvolvimento empírico. Um exemplo disso: você vai a um médico, ele explica a situação que você está vivendo organicamente, diz o que precisa ser feito, mostra como provavelmente seu organismo responderá a isso. Esse médico já conhece você há 5 anos, é seu amigo pessoal, ele diz, olha, com esse anti-inflamatório, com esse antitérmico e mais esse antibiótico, é provável que o cabinho se desenvolva assim, você terá essas restrições, mas daqui 2 meses vamos reavaliar e provavelmente o quadro clínico estará muito melhor. Bem, não adianta nada você entrar em angústia suprema, ficar almoçando, dormindo e acordando esse problema, porque esse tipo de assunto vai precisar desses 2 meses, 3, para que se resolva. É assim que essas coisas ocorrem. E quando a pessoa que aprende esses elementos existenciais, provavelmente ela tem uma outra disposição e um outro critério para definir o que serve e o que não serve na vida dela. Daquela pessoa que, dado um problema, já entra em pânico e cria, às vezes, um problema maior do que o problema que ela está vivendo. Vamos, então, ler esse pequeno fragmento agora, que se passa na cidade do Porto. Então, o Frederico Lourenço, em A Formosa Pintura do Mundo, escreve: sentada aqui fora do jardim, há uma mesinha de verga com a bandeja do chá. Guida observou-lhes de lado e desviou imediatamente os olhos. De certo, avessa mostrar ao filho que reparara na insólita cor de seus cabelos. Gil meteu-se logo dentro de casa. Nicolau, você quer um chá? Tentei fazer um sorriso bem educado e disse que não. Essa mania bizarra de beber chá logo a seguir do almoço não entra ainda nos meus hábitos. Mas sente-se aqui, perto de mim, disse Guida. A sua voz está melhor? Sabe alguma coisa? Não me diga que não lhe telefonou hoje. Então, pintou minhas aquarelas? Eu já colocara a hipótese de esta tendência para a inanidade discursiva da parte da Guida ser sintoma de mal-estar perante o fato, certamente desconfortável, de eu ser filho único do marido dela. Eu gostava era de pintar os painéis das 4 estações. São muito interessantes. Mas agora, com a glicínia toda florida, é um bocado difícil. Qualquer dia mando arrancar a glicínia. Já pensei nisso várias vezes. Mas ao mesmo tempo, me dá pena. Sobretudo agora, nesta altura. Está uma beleza. Esses azulejos bem precisavam de um restauro, mas onde é que se encontra quem perceba disso? Não vou pôr os patos bravos a mexer em azulejos do século XVIII. Era o que me faltava. Bem, quem ouvisse só esta última frase, depreenderia pela veemência com que Guida falava que a ideia de serem os tais patos bravos a restaurar os azulejos fora sugestão minha. Fiquei foi na dúvida em relação à figura com os leopardos, Orfeu, não é? De todo, respondeu Guida, que ideia. É o deus romano da caça, sei lá, o marido da Diana, Luizinha. Luizinha, você quer um chá? Na janela da sala que dava para o jardim, aparecera a cabeça da irmã mais velha do Gil. A Diana não era casada, disse Luísa. E é muito feio a menina estar a ouvir conversas que não lhe dizem respeito. Se a mãe não falasse tão alto, eu já não ouvia. Guida então olhou para mim. São os malcriados os meus filhos. O Gil anda a fumar às escondidas, não anda? Refutei enfaticamente tal suspeita. Deixe de fita. A Firmina está farta de encontrar beatas no quarto dele. Veja lá o que convence a não fumar. Infelizmente, eu não tenho autoridade moral. E o seu pai tem menos ainda. Um otorrino a fumar, que vergonha. Deviam ser os primeiros a dar o exemplo. Olhei para o maço de cigarros do lado do chá dela e refleti se haveria de dizer que as beatas não eram só do Gil. Mas, ao mesmo tempo, pareceu-me melhor não insistir no assunto. Não fosse aflorar mais tarde na presença do meu pai, que tinha ideias rígidas sobre a ideia em que se podia começar a fumar. A legislação portuguesa mudara havia coisas poucas semanas. Agora, a maioridade legal é aos 18 anos, mas meu pai não tivera ainda tempo para se habituar a essa nova situação e insistia que nesta casa só se fumava a partir de 21. Passou uma nuvem em frente ao sol. A mesa e as cadeiras ficaram à sombra. Comecei a puxar para baixo as mangas que tinha arregaçado lá em cima no tanque. Guida chamou pela Luísa e pediu-lhe para trazer um casaco de malha. Que chatice, estava um sol esplêndido. Já viu daquele lado? Olhe só as nuvens que agora vêm. Ou me engano muito ou vai chover. Será que a Ana levou o chapéu de chuva? Ana, a irmã nova do Gil, fora ao correio enviar uma carta a Claudina, a rapariga francesa com quem mantinha uma correspondência. Apesar de ninguém lá em casa a ter conhecido, nem mesmo a própria Ana, Claudine era uma personagem de carne e osso que fazia parte do cotidiano coletivo. Como eram também de carne e osso os aldeões, cuja atividade, simpatia e ódio enchiam as cartas que ela escrevia a Ana. Ontem chegara mais uma carta e a seguir o jantar. Ana deliciara a família com a respectiva leitura em voz alta. Fascinado com a música balzaquiana das observações de Claudine, eu até sonhara com ela de noite, rodeado de uma família de figuras pretas, vestida a rigor na maneira de Franz Hals. Tenho algumas perguntas aqui para os senhores. Isso que está acontecendo é uma alucinação dessa velhinha? Ela está conversando com alguém? Se não é uma alucinação, esse é alguém que está conversando com ela. Ele de fato está vendo que ela tem alguns problemas cognitivos e, portanto, está contemporizando algumas questões, deixando para lá pequenos erros e lapsos, não é? E não fazendo intervenções, apenas ouvindo. No âmbito do consultório, muitas questões como essas que eu li um fragmento para vocês, quando são apresentadas, são meros percepcionários. Há pessoas que nos contam diálogos que só existiram na cabeça delas. Diálogos que elas acreditam. Olha, doutor, antes da minha mãe morrer, eu sentei com ela e disse: mamãe, a senhora quer que depois, mais tarde, eu faça tal coisa? E minha mãe me disse sim. Quando, na verdade, o que aconteceu foi que, naquele dia, a mãe já nem podia mais falar. A pessoa sentou do lado dela e, pela expressão dos olhos e da boca, concluiu que a mãe tinha dito sim. E é assim que ela reporta para nós o consultório. Outras vezes houve a conversa toda e a pessoa reporta para nós e coloca elementos de recuos e outros mais. Agora é que vem o fato decisivo do que eu quero mostrar para vocês nesse quarto e última ilustração das bases categoriais para a vida. Seja o que for, se foi uma invenção, se foi um elemento de realidade ou se foi outra coisa, de acordo com o peso que isso ocupa e o lugar onde isso está na estrutura de pensamento desta pessoa, isto é validado. Isto é validado. Validado como uma verdade desta pessoa, seja ou não. E ela vai colocar isso no encarte das coisas mais concretas e decisivas da vida dela. Olhem, nós vimos um exemplo recente. Nós estivemos em Santiago de Compostela. A história de Santiago de Compostela, para muitos, é um conto de fadas. Aquilo não aconteceu. Naquela urna que vocês viram na grande catedral, não estaria o corpo dele. Estaria o corpo de uma outra pessoa. Mas para outros, é inquestionável e é inadmissível. E é um ato de desatenção à fé afirmar uma tal coisa. Para aqueles para os quais assumem que de fato ali está o corpo do apóstolo, e os milagres que envolvem toda a região e aquele campo de peregrinação, para esses, isso, por vezes, é um fato tão concreto quanto o sol que iluminou o nosso caminho hoje em vários trechos da estrada do Porto, passando por Coimbra, até chegarmos aqui a Lisboa. Portanto,
aquela diferenciação que havia no século passado, que muitos terapeutas colocavam entre realidade e fantasia, em muitos aspectos na clínica isso não cabe mais. Dependendo da força que uma fantasia tem para uma pessoa, mesmo que seja uma fantasia, tem mais propriedade e consistência do que aquilo que a pessoa diz ser realidade. Para muitos é assim. E se for assim, aquilo que vai mover a pessoa não é o elemento factual que você está vendo, é o elemento imagético que habita, provavelmente. Esse prefácio que eu fiz aos senhores hoje, nessa aula, com 4 ilustrações a partir da obra do Frederico Lourenço, Formosa Pintura do Mundo, publicação da Livros Cotovia, na realidade é um prefácio à minha conferência na Universidade Católica Portuguesa. Lá vou tratar de um assunto muito mais complexo, mas para vocês que tiveram essa conferência de hoje, já terão uma base bastante sólida nos trabalhos que lá avançarão.